Linha Direta.
Adriana Moisés.
Faltando praticamente 6 meses para que o Reino Unido se desligue oficialmente da União Europeia, a primeira-ministra Theresa May ainda tenta convencer os britânicos de que ela é a melhor pessoa para conduzir o país nessa reta final. No discurso de encerramento da convenção anual do Partido Conservador, na quarta-feira, May tentou passar uma imagem de descontração, dançando até ao som do clássico Dancing Queen, do ABBA. Mas todos os olhares estiveram voltados para os políticos do próprio partido, que desafiam a liderança da primeira-ministra. É sobre o futuro de Theresa May e sobre o Brexit que vamos conversar agora com a correspondente da RFI em Londres, Maria Luísa Cavalcante. Maria Luísa, descontando os passos de dança desajeitados de Theresa May, o que dá para dizer da parte séria do discurso?
Bom, o discurso da primeira-ministra encerrou a convenção anual do Partido Conservador, que durou 3 dias na cidade de Birmingham. Havia muita expectativa em torno dessa convenção, porque se trata, afinal, do partido que está no poder há 8 anos e que é o principal responsável pelo fato de o Reino Unido agora estar deixando a União Europeia. Mas diante desses impasses nas negociações entre os britânicos e o bloco europeu para o Brexit, muitos se perguntam se Theresa May ou até mesmo os conservadores ainda vão estar no poder quando a saída ocorrer oficialmente, marcada aí para o dia 29 de março do ano que vem. Desde o referendo de 2016, está claro que o governo britânico não tem conseguido, da União Europeia, obter as concessões que eles queriam. O acesso ao mercado comum, mas sem o livre trânsito de cidadãos, nenhuma fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, e também um grande desconto que eles gostariam de ter na conta que o Reino Unido vai ter que pagar para sair do bloco europeu, uma conta aí da ordem de dezenas de bilhões de libras. Enquanto o país assiste a esse grande impasse, enquanto os estudos e as projeções indicam uma piora na economia e em outras frentes também depois do Brexit, a liderança de Theresa May vai enfraquecendo e dá margem ao surgimento de outras figuras do Partido Conservador que estão ameaçando essa liderança.
E, Maria Luísa, quem são esses políticos que poderiam eventualmente substituir Theresa May no partido e qual é a possibilidade real de que isso ocorra?
Bom, a ameaça mais óbvia para Theresa May é o ex-prefeito de Londres, ex-ministro do Exterior, Boris Johnson. Boris Johnson faz parte de uma elite que estudou nas escolas e nas universidades mais caras, mais prestigiadas do país, e é também uma figura altamente popular, que passa uma imagem descontraída e chega a ser quase caricatural. Ele foi eleito prefeito de Londres 2 vezes e serviu como ministro no gabinete de Theresa May, mas acabou renunciando depois de passar os últimos meses criticando a maneira como ela está conduzindo o Brexit. Recentemente, Boris Johnson se uniu aos principais marqueteiros por trás do presidente americano Donald Trump, e desde então ele tem feito comentários considerados islamofóbicos e racistas publicamente. Ou seja, as redes sociais e a mídia nunca param de falar dele.
E tem também, Maria Luísa, um nome desconhecido que começou a ser citado bastante, tanto na imprensa quanto nas redes sociais.
É verdade, uma figura que até pouco tempo atrás era obscura dentro do Partido Conservador, mas que recentemente tem ganhado os holofotes, é o parlamentar Jacob Rees-Mogg. Também se trata de outro membro da super elite britânica, é pai de 6 filhos, empresário com uma fortuna estimada em mais de 100 milhões de libras. Rees-Mogg pode ser descrito como um ultraconservador, ele se declara contra o aborto, contra o casamento homossexual e também contra a adoção de medidas de proteção ambiental, por exemplo. Ele já era contra a União Europeia antes mesmo do referendo e diante dessa instabilidade que foi provocada pelo Brexit e também da onda ultraconservadora que a gente tem visto não só aqui no Reino Unido, como nos Estados Unidos e até mesmo durante essa campanha eleitoral no Brasil, Rees-Mogg saiu da obscuridade e ganhou bastante popularidade.
Maria Luísa, e nesse momento obscuro, como anda o Partido Trabalhista, que é o principal partido de oposição? Ele não tem conseguido capitalizar diante da crise interna dos conservadores?
Bom, os trabalhistas também realizaram uma convenção anual na semana passada em Liverpool e também, como em outros anos, têm conseguido atrair uma multidão de jovens que acreditam que o líder Jeremy Corbyn é a melhor pessoa para fazer frente aos conservadores. Corbyn No entanto, tinha tido uma postura pouco incisiva, tanto em relação ao Brexit, em relação aos conservadores, e vem sofrendo bastante crítica e vem sendo pressionados por membros do próprio partido e simpatizantes também dos trabalhadores a fazer uma oposição um pouco mais forte, um pouco mais incisiva. Na convenção, ele declarou que vai apoiar, por exemplo, a ideia de um novo referendo para que a população aprove ou rejeite as propostas do governo para o Brexit.
Isso é possível, Maria Luísa?
Olha, é uma campanha que tem ganhado bastante força nas redes sociais recentemente, com uma hashtag chamada People's Vote, que é o voto do povo, justamente pedindo isso, para que o povo tenha uma voz na hora que o governo apresentar uma proposta para o Brexit e que o povo possa aprovar ou não essas propostas. Mas a verdade é que, por enquanto, Jeremy Corbyn, como a gente vinha falando, ele ainda não decolou na preferência do eleitorado. Se houvesse eleições hoje, os conservadores ainda seguiriam na frente. Eles têm hoje cerca de 40% dos votos nas pesquisas e os trabalhadores têm 36% na preferência. Uma sondagem também realizada em agosto mostrou que entre os eleitores conservadores, apesar do racha interno, muitos acreditam que Theresa May ainda é a melhor pessoa para garantir uma vitória dos conservadores, enquanto Boris Johnson e Rees-Mogg, de quem falamos agora há pouco, apresentam um maior índice de rejeição. As eleições oficialmente estão marcadas só para maio de 2022, mas elas podem ser antecipadas se houver uma decisão do governo.
Muito obrigada, Maria Luísa Cavalcante, falando de Londres para a RFI.